Dois pré-candidatos estão nesta terça-feira em Maringá apresentando propostas, Kim Kataguiri e Arthur Duval, que participam do MBL, Movimento Brasil Livre. Eles falam sobre o tema retomada do Brasil num evento na Câmara Municipal a partir das 7h30 da noite. E estão aqui com a gente no estúdio. Kim Kataguiri, boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Arthur Duval, boa tarde.
Boa tarde, um prazer estar aqui.
Gente, muito obrigada pela presença aqui de vocês. Bom, vocês são jovens, muito conhecidos nas redes sociais, né? Por que vocês decidiram entrar para a política? Kim, você primeiro.
Olha, eu acho que na política a gente já estava, né? Não institucionalmente, mas de alguma maneira, a partir do momento em que você decide, de certa forma, participar do debate público, seja para falar sobre a queda de uma presidente da República, sobre uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, uma PEC do teto, você já faz política, né? Agora, a nossa decisão de entrar para a política institucional é de levar o que já estava sendo feito enquanto trabalho de militância fora da política institucional para dentro, né? Mostrar como é que se faz, como é que é uma maneira MBL de se fazer política. Porque a gente disputou eleições, não eu e o Arthur, mas o MBL disputou eleições de 2016 e elegemos vereadores e prefeitos que estão dando excelentes exemplos pelo país, e a nossa ideia é continuar esse trabalho e mostrar que também dá para fazer isso em outras instâncias do poder.
Arthur, e você?
Pois é, na verdade eu venho da iniciativa privada, eu tenho empresas, né, desde sempre a gente sempre empreendeu tudo, e aí é aquela história, você vai ficando revoltado e você fala, bom, vou ficar revoltado e fazer o quê? Vou ficar aqui passando nervoso, dormindo e pensando nos meus problemas, ou vou fazer alguma coisa? Eu decidi criar o meu canal no YouTube, fui descobrindo maneiras de fazer com que as pessoas ouvissem o que eu tinha para dizer, porque política não é um assunto muito palpável, não é uma coisa que as pessoas levam como entretenimento. Então é justamente esse o nosso esforço, fazer um misto ali de entretenimento com informação séria para que as pessoas deem ouvidos a esses assuntos tão importantes. E consegui ali fazer de uma maneira que eu conseguisse ser ouvido. E isso deu a possibilidade de entrar na política de maneira institucional. Então assim, nada mais maravilhoso do que isso. Você ter ali as suas indignações e de repente você ter ali, depois de um trabalho feito, a oportunidade de efetivamente mudar um voto, virar a cabeça do deputado, tudo. Não só, lógico, de maneira institucional, que é a minha intenção agora, mas desde antes ali, com todo o trabalho de comunicação que a gente já fazia.
Kim, você falou sobre o jeito MBL de fazer política. Que jeito é esse? O que, que tem que mudar e o que, que pode, como mudar?
Olha, a lista é extensa, mas eu acho que começa dando exemplo, né? Acho que o maior exemplo que a gente tem é o vereador eleito na capital de São Paulo, né? Que é o Fernando Holliday, que abre mão de carro oficial, abre mão de motorista, usa só metade da verba de gabinete, praticamente não usa sua cota parlamentar, em comparação com os outros vereadores, né, tem um gasto ínfimo, mas isso não significa que faz um trabalho limitado. Ainda assim, desenvolve diversos projetos de lei importantíssimos para a cidade, consegue articular politicamente a aprovação deles, conversando inclusive com opositores, né? O primeiro ato dele enquanto vereador foi abrir uma comissão para analisar leis inúteis e burocráticas que poderiam ser revogadas, desde os anos 80. E para abrir essa comissão, ele conseguiu votos e assinaturas, inclusive do PT, né, do próprio ex-senador, que hoje vereador Suplicy, que convencido da boa ideia, conseguiu assinar. Então, eu acho que demonstrar que tem como a gente costurar articulações políticas para fazer o bem, né, coisas que sejam benéficas para todos os lados, e demonstrar que também classe política não é uma classe elevada, né, é uma classe de marajás, deve ser mortal, como todos nós. Né?
Hoje o brasileiro tem uma espécie de aversão a políticos, né, quando se fala em político para o cidadão comum, ele não quer falar, não quer conversar sobre política, não tem opinião, está desgostoso da política. Vocês acham que isso pode mudar, Arthur?
Eu acredito que, na verdade, já está mudando, né? Uma coisa que vem, inclusive, das outras gerações, essa história. Não, política e religião não se conversa muito, e é o contrário, né? A gente costumava parar em mesa de bar para falar de futebol, e hoje está acontecendo uma coisa que eu acredito ser histórica no Brasil. Nós estamos em ano de Copa, e as pessoas não falam dos 11 escalados da seleção, mas falam dos 11 ministros do Supremo. Eu acredito que na história do Brasil isso nunca aconteceu. Se você pegar as pessoas ali falando de Gilmar Mendes, de Carmen Lúcia, o que vai pautar, o que não vai pautar, é algo muito mais importante. Apesar da polarização, apesar de ter ali os seus exageros, eu acredito que isso faz parte de um amadurecimento justamente do exercício de cidadania. Eu acredito que a politização, ainda que passando pela polarização, né, é importante. Então é importante que as pessoas falem mais de política, porque uma coisa que o Kim até sempre fala, né, já dizia Platão, a pena de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E aqui no Brasil, quem gosta muito de política são os velhos caciques partidários, os velhos marajás, que a gente tem tanto nojo. Então, por que não falar, por que não tomar o espaço deles? É justamente o que a gente vem fazendo.
É possível governabilidade sem fisiologismo, sem toma lá da cá?
Sim, é possível. A gente tem um exemplo do primeiro e único prefeito do MBL, que é o Nelson Marquesa Júnior, de Porto Alegre, que mesmo não só sem corrupção, mas também sem loteamento de cargos, mesmo enfrentando todas as dificuldades orçamentárias do município, conseguiu levar em frente cortes importantes, principalmente no seu primeiro ano de mandato, como Porto Alegre, para quem não sabe, era a cidade que tinha mais secretarias do Brasil. E, inclusive, mais secretarias do que vereadores, né? De um número tão bizarro que existia, e ele conseguiu cortar todos esses cargos e levar diversos planos de austeridade em frente. Então, é possível sim, não se dá apenas no toma lá da cá, existe também uma pressão popular, o parlamentar pensa também na opinião pública na hora de proferir o seu voto, e nisso, a comunicação e expor o voto do deputado e as razões dele estar votando daquela maneira é importantíssimo para que qualquer chefe de executivo consiga governar sem o toma lá da cá.
Vocês citam muito o MBL, o Movimento Brasil Livre, mas os políticos que participam do MBL são de que partido?
O MBL ele é uma estrutura suprapartidária, né? A gente aprendeu na prática que os parlamentares eles respondem muito mais às suas bancadas suprapartidárias do que efetivamente aos políticos. Eu posso até dar um exemplo prático aqui. Se você pegar, por exemplo, um deputado do PT, que é da bancada ruralista, na hora de uma dividida, ele vai votar com a ruralista. Ele não vai votar de acordo com os interesses do partido, né? Justamente pelo que o Kim falou. Hoje em dia, ainda mais com a comunicação extremamente exacerbada das decisões políticas, é muito mais penoso para ele se indispor com a base que o elegeu, com os ideais que o elegeram, do que ali com a legenda, com esse jogo, vamos dizer assim, de troca de poderes que a gente vê ali para quando um partido fecha a questão e de alguma maneira autoritária tenta fazer isso. Então, o MBL é suprapartidário, apoiamos candidatos em diversos partidos. Na eleição de 2016, por exemplo, a gente apoiou aqui em Maringá um candidato do PV. Né? Temos candidatos em PSDB, em outros partidos, então muito mais importante do que a legenda é o ideal, é o candidato, é o indivíduo e o que ele vai representar lá dentro.
Mas vocês acham que o Brasil tem muitos partidos, que é preciso enxugar o número de partidos políticos no país?
Bom, essa pergunta, na verdade, ela tem um mito, né? Eu vou falar uma coisa que as pessoas vão se espantar num primeiro momento. O Brasil não tem muitos partidos, né? Por incrível que pareça, tem poucos. As pessoas falam, como assim? O problema é que no Brasil, para você abrir um partido, você necessariamente precisa de uma legenda cartorária. Então você precisa ali de fundo partidário, você vai receber fundo partidário, você vai receber tempo de TV, enfim, uma série de outras coisas que a gente acredita que não fazem parte, por exemplo, dos nossos ideais liberais. A gente acredita que os partidos, em primeiro lugar, eles não precisariam ser a níveis nacionais. A gente deveria ter a liberdade de criar partidos municipais ou partidos estaduais de acordo com uma pauta específica. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que Maringá quisesse fazer um partido municipal para aprovação do Uber. Isso deveria ser permitido e disputar a eleição por tal legenda sem você ser necessariamente cartorário. Então, as pessoas costumam sempre citar o exemplo dos Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos só tem dois partidos. Não. Os Estados Unidos têm mais de 2.000 partidos, né? É que, naturalmente, se aglomeram forças nos dois mais fortes. Então, isso é uma coisa que acontece de maneira natural e não artificial, como aqui no Brasil. Então, infelizmente, aqui a gente tem uma lei eleitoral esdrúxula que força a gente a conviver com algumas coisas, com algumas anomalias. Por exemplo, a gente tem o PMB, Partido da Mulher Brasileira, que todos os candidatos a deputado nas eleições são homens. Você fala, mas como assim? Então não é ideológico, não é uma coisa que as pessoas se juntam em prol de um ideal. Ela simplesmente vem ali, quem é que conseguiu uma boquinha, legenda, carta horária com fundo partidário e ficam negociando aquilo lá. Então a gente acredita que o Brasil, na verdade, tenha poucos partidos, mas que os partidos não deveriam ser carta horários. E outra coisa também, eu acredito que no Brasil a gente deveria ter uma coisa que é um exercício de cidadania, previsto inclusive pela Constituição, que é a candidatura independente. Se a pessoa olha as opções que tem e não gosta de nenhuma, por que que ela tem que se submeter às legendas que estão pré-estabelecidas? Por que que ela não pode simplesmente pegar e falar assim, não, eu não concordo com nenhuma delas e quero me candidatar de maneira independente? Então, além da gente acreditar que os partidos não deveriam ser cartorários, nós acreditamos na candidatura independente.
Porque o que a gente ouve falar é que há muitos partidos, né, legendas de aluguel que vendem, que existem para vender espaço em TV.
A própria mulher do PMB, ela falava ali, meu partido vai ser a noivinha aqui das eleições. Então é uma coisa que é descarada, é aberta, não é uma coisa nem que é mais por debaixo dos panos.
Sim, é o nosso ponto é, Pode existir um número que quiser de partidos políticos, agora a gente não pode ser obrigado a financiar o fundo partidário, o fundo eleitoral deles ou o tempo de televisão. Cada um se financia da sua maneira, com a sua militância, como funciona em qualquer associação privada.
E sobre a economia, qual a proposta do MBL? O que, que o MBL defende na economia?
Olha, descentralizar o máximo, desburocratizar o máximo para que a gente não tenha essa anomalia aqui no Brasil. Demora mais de 100 dias para você abrir uma empresa, mais de R$3.000, enquanto em países vizinhos, como no Chile, por exemplo, você demora 2 dias e não gasta um centavo. Né? Desburocratizar o máximo para facilitar o empreendedorismo, para fazer com que a economia caminhe e reduzir impostos, mas sem populismo. Né? Porque é muito simples chegar aqui e falar que a gente defende redução de imposto, mas existe uma questão que precede a redução de imposto, que é corte de gasto. Não tem como você simplesmente abrir mão de receita antes de você cortar algumas despesas. E eu acho que hoje o principal gargalo do Brasil é a Previdência. A Previdência precisa ser reformada estruturalmente, para além do que o governo propõe hoje, que, a minha opinião, hoje é um mero ajuste fiscal. O sistema previdenciário continua sendo o pacto geracional, continua sendo os mais jovens financiando a aposentadoria dos mais velhos, e isso é insustentável, né? Simplesmente porque... quando você pergunta para qualquer pessoa quantos irmãos os seus avós tinham e quantos irmãos eu tenho, por exemplo, o número é muito distante. Né? Antes você tinha 10 trabalhadores para cada aposentado e hoje você tem menos de 2. É um esquema de pirâmide em si. Então, reformar estruturalmente esse sistema para que a gente pare de ter esse rombo que hoje supera somados os orçamentos da saúde, da educação e da segurança pública, e que a gente possa não só cortar impostos, mas focar o investimento em outros setores prioritários para o país.
O MBL defende algum modelo de estado de bem-estar social?
Acho que o que a gente defende enquanto assistência social é algo similar ao Bolsa Família, seria um auxílio direto às famílias, mas com uma porta de saída, com um curso profissionalizante, com uma inserção no mercado de trabalho, porque a família não quer ficar dependente de programa social, de governo o resto da vida, não quer ficar dependendo de muleta estatal até o resto da vida. Ela quer ter dignidade de sustentar sua família, quer ter um trabalho, quer colocar seus filhos numa boa escola, quer ter um bom convênio para sua família, e isso depende de profissionalização, de produtividade que se alcança com a educação.
Só para encerrar, sobre a violência, qual a ideia que o MBL faz sobre o momento em que o país vive e como enfrentar esse momento?
É um momento de guerra, né? Hoje a gente tem 60 mil homicídios por ano, que é equivalente a 2 bombas atômicas por ano, né? E praticamente pra gente virou uma banalidade, mas diversas mudanças estruturais têm de ser feitas. E isso muito preocupa o MBL, porque até hoje poucos candidatos à presidência da República ofereceram propostas concretas para a segurança pública. O que o MBL propõe, e a gente pretende lançar um pacote de segurança pública em breve, é mudança numa lei de processual, nas leis processuais penais, nas leis penais, na lei de execução penal, porque hoje, para quem não sabe, se você comete um crime, você só é obrigado a ficar 1/6 da pena no regime fechado. Depois você vai para o chamado semiaberto, em que você todo dia pode sair da cadeia para, entre aspas, trabalhar. E a gente sabe o que acontece. Você pega drogas, você pega armas, você traz informação para chefe de facção e não ajuda em nada a segurança pública. Outra coisa que tem de mudar é o próprio regime semiaberto, né? Ele não deveria existir. Também, para finalizar, mudar a estrutura da polícia para que a mesma polícia possa reprimir, prevenir e investigar o crime, um ciclo completo de polícia, como já acontece nos países da Europa e nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, né, enquanto a polícia militar faz a ronda ostensiva, a polícia civil investiga, então fica tudo fragmentado, elas não se conversam e as investigações têm o resultado que a gente tem hoje, né? Só 10% dos casos são solucionados, 90% dos crimes continuam sem solução.
Gente, muito obrigada pela presença aqui de vocês no estúdio. Uma boa tarde para vocês.
Gente que agradece. Obrigado
a você.
Conversamos com Kim Kataguiri e Arthur Duval. Eles são do MBL, Movimento Brasil Livre, e estão hoje em Maringá para um evento na Câmara Municipal. A Retomada do Brasil é o evento, o nome do evento, na Câmara Municipal, a partir das 19h30.